E neste Jornal das 10, vamos então olhar para as eleições italianas com a ajuda do professor José Filipe Pinto, especialista em populismos.
Bom dia, José Filipe Pinto, obrigado por se juntar a nós. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Que troika é esta?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu diria que estamos neste momento em Itália, a nível interno, numa grande indecisão. E a nível comunitário, a nível da União Europeia, com uma ansiedade e uma grande preocupação. Porquê? Devido precisamente ao que acabou de dizer, é esta coligação, que não é o problema de ser uma coligação de direita e de extrema-direita, é o problema de o principal partido não ser de direita, ser de extrema-direita, os irmãos de Itália, Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, e disse muito bem que ela é uma confessa admiradora de Benito Mussolini.
E nós sabemos disse que não tinha sido numa declaração polémica, que não tinha sido assim tão mau político.
Pois, em termos reais, o que quer dizer é que ela se identifica com a linha de pensamento de Benito Mussolini. E há aqui um problema grande, que tem a ver com o seguinte. A Itália é um país que, como nós sabemos, não tratou muito bem a questão da Covid-19. Depois, é um país onde chegam a todo momento refugiados e imigrantes. E por isso mesmo, isto dá origem a um discurso do populismo cultural ou identitário que tem muito a ver mais com o novo partido, os Irmãos de Itália, e com a Liga. Repare, a Liga começou por ser um partido que era um partido separatista, era um partido que queria a independência do norte de Itália, inventou inclusive uma zona, chamou-lhe Padania, chegou a declarar a independência da Padania, por isso é que se chamava Liga do Norte, inventou uma história para essa Padania, nunca existiu a Padania, e depois deixou cair a expressão Norte e passou a chamar-se Liga. Mas esta Liga é uma liga que, neste momento, teve hipótese, junto com o Movimento 5 Estrela, de formar governo nas eleições anteriores, mas é um partido que também é de um populismo cultural ou identitário muito forte. Por isso nós sabemos as medidas que Salvini tomou quando foi ministro do Interior. E este é o grande problema da Itália. É o quê? É que podemos correr o risco na União Europeia de voltarmos a ter alguém que copia a Hungria, porque nós sabemos que Salvini não é contra, por exemplo, Putin, e tem em Orbán um grande companheiro de route, e em Marine Le Pen. Isto depois levanta um problema. No que diz respeito à União Europeia, há os eurófilos e, no que diz respeito à integração europeia, há os eurófilos que concordam e os eurófilos que não concordam. Meloni é eurófila. Mas no que diz respeito ao apoio à União Europeia, à forma como está a desenvolver, aos euro-otimistas e os euro-pessimistas. E ela é euro-pessimista. Portanto, cruzando as duas variáveis, ela é eurocética. Ora, a União Europeia, o que menos precisa neste momento é de um governo eurocético. E isso, portanto, vai levantar um problema grave, que é, se já temos Orbán, que fala em que temos de terminar com as sanções até ao final do ano. Se temos agora um governo na Itália que se aproximará de uma linha muito próxima, é evidente que a situação ficará preocupante.
Essa questão, e já falou de Putin, e esse é um dos grandes desafios da Europa neste momento, é a guerra que está a acontecer na Ucrânia. Nós, em junho, vimos o atual primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, juntamente com o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz, na Ucrânia. Há até umas fotos curiosas dos três dentro de um comboio a caminho da Ucrânia. Acha que depois destas eleições vamos continuar a ver Itália envolvida na guerra com o mesmo empenho?
Vai ser complicado. Porquê? Nós sabemos que Meloni apoiou as sanções contra Putin, contra a Rússia. Mas Salvini opõe-se a tudo aquilo que prejudica os italianos, tudo o que tem a ver com o seu custo de vida. E repara uma coisa, a Hungria tentou negociar, por exemplo, a questão dos refugiados. Disse que não recebia a cota que lhe estava destinada, mas pagava para que outros recebessem. E promoveu a natalidade de húngaros, de magiares. Porquê? Criando, por exemplo, muitos apoios às famílias numerosas. O que nós vamos ver nestes partidos que se aprestam para conquistar a Itália é precisamente a mesma coisa. É menos burocracia, mais natalidade, menos imigração e a defesa dos valores judaico-cristãos. Mas não é... Repare, defender os valores judaico-cristãos está muito correto. O problema é que isso tem subjacente sempre a ideia de uma luta contra a islamização. E por isso mesmo, não tenho dúvidas que esta coligação vai vencer, até porque o sistema italiano é um sistema misto. 245 lugares são... 245 mais 8 depois dos italianos que vivem no estrangeiro são eleitos por representação proporcional e 147 em círculo uninominal. E esta questão do círculo uninominal pode aqui criar alguma alteração. Porquê? Porque, por exemplo, no Sul, o Movimento Cinque Stelle pode ter eleger mais, porque quando o sistema é uninominal, o the winner takes it all, quer dizer, o vencedor leva tudo, ganha a primeira quem tiver mais votos, e só é eleito um. No boletim italiano, se calhar os nossos espectadores não sabem, mas neste momento, no boletim italiano, as pessoas têm um candidato, um partido, e podem votar no candidato, no partido ou em ambos. O que quer dizer o quê? Que o mesmo voto serve para o círculo uninominal e para o círculo proporcional. Este modelo é um modelo que favorece mais os grandes partidos e as coligações do que os partidos que vão sozinhos a eleições. Portanto, eu penso que esta coligação vai vencer, que o Partido Democrático, como disse, não ultrapassará os 22%, e tenho grandes dúvidas que, mesmo que numa eventualidade de uma alteração de última hora de ser o Partido Democrata o mais votado, situação que eu não vejo, mesmo assim o Partido Democrata não conseguirá coligar-se com ninguém e não conseguirá, portanto, garantir a estabilidade. Portanto, quem vai governar a Itália é a Giorgia Meloni, apoiada pelo Il Cavaliere, Berlusconi, que, cuidado, Berlusconi foi o primeiro-ministro, depois da Segunda Guerra Mundial, que mais tempo governou a Itália, e evidentemente por Salvini, por Matteo Salvini. O problema de Salvini é outro. As sondagens dão à Liga apenas 12%, e eu tenho grandes dúvidas se a Liga só tiver 12%, se Salvini terá condições para continuar líder da Liga. E esse é um elemento que depois teremos de acompanhar.
Pode vir alguém pior ainda?
Não percebi, desculpa.
Se pode vir alguém pior ainda?
É evidente. O que acontece é que 12% para a Liga é muito pouco. E se a Liga tiver esse valor, dificilmente Matteo Salvini se vai continuar à frente do partido. E a partir daí vamos ter o quê? Vamos ter um populismo cultural ou identitário, ou então uma outra alternativa, que é o regressar às origens e voltar a ser a Liga do Norte. Estão os dois cenários em cima da mesa. Temos também de ter cuidado com um elemento que muitas vezes não é devidamente tido em conta. Tem a ver com o movimento 5 Estrelas. O movimento 5 Estrelas é um movimento de um populismo cultural ou identitário, o populismo 2.0, e é um partido que faz da rede e das plataformas o seu principal elemento de comunicação. E por isso mesmo não podemos pensar que este partido pode não ter uma visibilidade nas ruas, mas depois, repare, eles conquistaram a Câmara de Roma. Uhum. E tem a ver com o quê? Tem a ver precisamente com a possibilidade que eles têm de utilizar as plataformas, o digital. Vamos ver se o Movimento 5 Estrelas se vai ficar pelos 13% a 15% que há 15 dias as sondagens lhe davam, porque este é um movimento, povo do Movimento 5 Estrelas é o povo da rede. E este povo da rede, sim, é um povo que não tem um elemento socioeconómico, não tem um elemento cultural, são os italianos da rede. Sim. E por isso mesmo nós nunca sabemos, porque havendo uma grande indecisão ainda, se este partido, afinal de contas,
não pode ter uma expressão
se aproximará
maior do que se espera.